conosco o ex-presidente da Codesan, o senhor Eduardo Blumer. Senhor Eduardo, algumas dúvidas que ficaram desse depoimento. Quando o senhor assumiu nessa terceira passagem à frente da Codesan em 2013, logo de imediato, primeiro, se houve ou não uma transição nesse sentido formal que a gente conhece. E se logo de imediato o senhor teve ciência desse pagamento excessivo ou até suspeita de horas extras irregulares. Como é que foi logo de cara quando o senhor assumiu nessa terceira vez em 2013?
Não, de imediato não. Porque a gente atentou para a parte física da Codesan, porque a Codesan ela é baseada em serviços essenciais. Então nós teríamos que no dia 2 sair fazendo coleta de lixo, limpeza pública, enfim, uma série de atividades, né? Que uma pessoa, por mais que você queira saber internamente, que você presume que a coisa está andando certa, né? Você tem que atinar para a população. A Codesan é uma prestadora de serviço para a população. Então ela não, o cidadão não quer saber se tem máquina, se não tem, se a gente tem um caminhão para tirar o lixo ou não. Ela quer o serviço feito. Então, a preocupação de um administrador público justamente é isso, atender à população em geral.
Entre o senhor assumir e ter, de fato, conhecimento dessas horas extras excessivas, que era o que você falava naquele momento, já que, pelo que nós temos informação, após a ciência, houve uma reestruturação da empresa justamente sobre a sua gestão. Qual foi esse lapso de tempo entre o senhor assumir a empresa e, de fato, ter ciência e promover a reestruturação?
Então, foi em torno de 2 a 3 meses isso aí, né? Que a gente foi entrando na parte administrativa interna, né? Certo? E também alertado pelo Sindicato da Construção Civil, que a Codesan foi taxada, ela foi regulamentada como construtora, né? Então, aí começou a surgir todos esses assuntos. Nesses 3 a 4 meses, houve uma série de imprevistos, como foi o caso de nepotismo, que meu irmão trabalhava como secretário, eu como presidente da Codesan. Depois também aconteceu com um dos diretores executivos, o Miro Piscininho. Enfim, uma coisa estava conturbada, você não sabia para onde começar. Você está entendendo? Então, a gente foi atentando a esses fatos e chegando, né? Também vai buscando todas as notificações do Tribunal de Contas, né? Alertando isso aí, que estava um excesso há muito tempo. Né? Quando a gente atentou para isso aí, nós tomamos atitude imediatamente. Fizemos uma reestruturação, falamos com o prefeito, colocamos em ata, acionamos o conselho de administração, certo. Fizemos a coisa certa, botamos a casa em ordem.
A informação... Nesse lapso de tempo entre a ciência e ser realizada a reestruturação, após a ciência disso, o senhor avaliou o porquê eram pagas essas horas extras, se não nas administrações anteriores, mas pelo menos nesses 2 meses, se elas continuaram sendo pagas e a motivação? E eu completo a pergunta o seguinte, o senhor chegou a comentar aqui que esses pagamentos eram de forma irrestrita, tanto para o setor de administração, como também para o setor de produção. Então, pelo menos no setor administrativo, que é o objetivo da CPI.
Já colocando a hora extra. E a gente já tentou para isso aí, falou, olha, isso aí não existe, né? Certo? Então, é a tal da boa-fé. Da boa-fé e da prioridade administrativa. Você sai para resolver o problema da população. Daí você vai atentando, né, a esses assuntos, a essas... Sim. Internamente.
Quando o senhor teve ciência disso, como é que era feito o controle dessas horas extras? Chamou a atenção porque eram anotadas em documentos à parte, já existia ponto eletrônico, digital. Quando o senhor teve noção, né, até então, que tinha outra prioridade que o senhor já explicou e foi na boa fé, acreditando nos chefes de departamento, mas aquilo parecia realmente que haviam horas de fim de semana, feriado, nesses 2 meses, 3 meses, sob a sua gestão.
No meu caso, as horas extras que foram feitas em feriado e coisa, que eu tenha requisitado, foram para fazer um contrato de um processo seletivo, né? Nós fizemos de 2 ou 3 finais de semana, isso aí e tal. Na minha época, eu me lembro, só foi isso aí. Porque o pessoal trabalha. Então eram pedreiros, serventes, negócio todo. Eu não podia obrigar um cidadão a abandonar o serviço dele para vir prestar um exame. Então a gente atinou para sábado, para domingo.
E fora essas horas, então, esses meses do seu período, seriam horas extras a suspeita do quê? Para compensar salário? Qual foi o que o senhor percebeu na hora de possível irregularidade?
Não, a gente não percebeu, porque como o pessoal da administração lá interna, né, tem um salário um pouco diferenciado. Ah. O primeiro choque foi com relação aos pedreiros, né? Porque ela estava abaixo do piso salarial. Daí a gente foi montando todo esse processo de descobrir as coisas, entendeu?
Uma última pergunta. O senhor disse que, tendo ciência do problema, que foi avaliado que isso acontecia tanto para o setor administrativo do escritório, como também para o setor operacional. O atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, disse que só teve ciência do pagamento de horas extras ou da suspeita de horas extras regulares para o setor do escritório de administração em junho desse ano. O senhor disse que esses pagamentos eram feitos de maneiras restritas e disse em outra oportunidade que o setor jurídico, por exemplo, foi mantido da sua gestão para o atual presidente da Codesan. O senhor acha que havia possibilidade dele não saber que essas irregularidades poderiam acontecer também para o setor administrativo?
Eu acho que não. Ou se ele não foi procurar, não posso dizer, você está entendendo? Mas lá o pessoal estava aberto, porque é assessoria da presidência, você está entendendo? Eu acho que ele teria que ter se informado, qualquer coisa assim.
O senhor tem contato com o Cláudio Gimenez ainda? O senhor...
Tenho.
Teve uma amizade anterior, conhecia ele. O senhor não deve ter participado do processo de indicação dele naquele momento, mas nesse momento de transição o senhor teve algum papel?
Eu não conhecia antes. Eu ouvia falar a respeito que ele foi o primeiro se inscreveu no partido do PT, depois o doutor Tarcísio que tomou a vaga dele e coisa assim. Mas eu não conhecia, sinceramente. Eu fiquei conhecendo depois.
Senhor Eduardo, para liberar, eu prometi que era útil, mas agora sim. É só para saber como é que fica a situação do prefeito Otacílio nessa história, mais ou menos quando que ele foi informado. O senhor assume então em 2013, tem esse período aí que tem esse baque, a situação até mesmo estrutural da empresa, e aí em 2, 3 meses começa a avaliar então essas irregularidades e promove a transformação, essa reestruturação. Quando é que o prefeito Otacílio fica sabendo em 2013 dessas irregularidades?
A gente tomou conta disso, nós levamos lá a partir de março, ou abril, mas a gente esperou o dissídio da categoria, né, que foi em maio, né, e reestruturou certinho dentro da categoria da construção civil.